Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Escolhidos presidente e relator da Comissão de Acompanhamento da Reforma da Previdência.
E a reforma da Previdência é tema de audiências públicas em comissões do Senado nesta semana.
CPI de Brumadinho ouve na quinta o presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzmann.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI de Brumadinho marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzmann. Ele será o primeiro a falar na comissão criada para investigar as causas do desmoronamento da barragem do Córrego do Feijão, que deixou 300 mortos. Repórter Maurício De Sante.
O pedido para ouvir Fábio Schwartzmann foi feito pelos senadores Otto Alencar, do PSD da Bahia, e Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Otto Alencar criticou a decisão da Vale de construir o refeitório e o centro administrativo na parte de baixo da barragem e não na parte de cima, o que poderia ter salvado a maioria dos empregados soterrados pela lama.
Veja que é o capital selvagem, o lucro, né, com cifrão enorme em detrimento da segurança da vida das pessoas. Então não pode isso ficar impune.
O relator da CPI, Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, espera que Fábio Schwartzmann colabore com as investigações e que esclareça muitos pontos.
É um momento em que a defesa vai passar pela transparência e apontamento das verdades. Nós queremos saber, as auditorias que foram contratadas foram pressionadas ou não a assinarem os relatórios? Os diretores da Vale que estavam lá, inclusive um que já estava envolvido, está no inquérito de Mariana, que estava lá em Brumadinho, a empresa sabia, o manteve lá por quê? Isso tudo são decisões que a presidência da companhia toma, não são decisões de base da Vale.
A reunião para ouvir o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, será na quinta-feira às 9h. O atual presidente da mineradora, Eduardo Bartolomeu, também prestará esclarecimentos à CPI de Brumadinho, mas em outra data.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, comemorou o resultado do leilão de 12 aeroportos brasileiros ocorrido na última sexta-feira. Os aeroportos, que atendem a quase 20 milhões de passageiros, foram repassados à iniciativa privada por R$ 2,4 bilhões, disse o senador.
Ele lembrou que as maiores operadoras do mundo investirão, no mínimo, durante 30 anos, R$ 3,5 bilhões na ampliação e manutenção dos terminais.
Nos primeiros 6 meses de contrato, continuou o senador, os usuários já poderão receber melhorias nos sistemas de climatização, nas escadas e esteiras rolantes, nos elevadores e esteiras para restituição de bagagem e na oferta de internet gratuita de alta velocidade.
O governo publicou hoje edital para fazer a concessão do aeroporto de Petrolina, junto com outros 21 aeroportos do país. Tenho certeza que esse próximo leilão também terá grande êxito, gerando mais riquezas, trabalho e renda para o povo de todo o Brasil.
A retirada dos direitos previdenciários da Constituição e a permissão de capitalização privada para aposentadorias e pensões preocupam especialistas. O assunto foi tema da terceira audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, no ciclo que discute a reforma da Previdência. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A terceira audiência na CDH sobre Previdência e Trabalho focou no impacto da reforma da Previdência nas aposentadorias e pensões. A retirada dos direitos previdenciários da Constituição, bem como a permissão de capitalização privada para aposentadorias, são pontos preocupantes, resumiu o representante do Coletivo Nacional dos Advogados de Servidores Públicos, Luiz Fernando Silva.
É acabar com qualquer responsabilidade do Estado em relação à previdência pública e remeter toda essa responsabilidade aos trabalhadores de maneira geral. Todo risco passa para eles e toda a possibilidade de lucro passa para o sistema financeiro.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, cobrou a presença do governo e de defensores da reforma da Previdência nos debates da CDH.
Por que que o governo não está vindo defender? É importante se encarar esse assunto para que a conta feche para os nossos filhos e para os nossos netos especialmente. A gente tem que ter essa responsabilidade. Agora, o argumento precisa vir.
E a Comissão de Assuntos Econômicos inicia nesta semana uma série de audiências públicas para debater a proposta de reforma da Previdência. Os detalhes da agenda das comissões do Senado para esta semana com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Assuntos Econômicos inicia uma série de audiências públicas sobre a reforma na Previdência. A Comissão de Educação recebe o ministro da Cidadania, Osmar Terra, enquanto a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle ouve Gustavo Bebiano, ex-secretário-geral da Presidência da República. A Comissão de Infraestrutura debate as ações adotadas pelos órgãos fiscalizadores após os desastres de Mariana e Brumadinho. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária ouve o presidente do INCRA e a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo faz audiência pública sobre a Sudã e a Zona Franca de Manaus. A Comissão de Assuntos Sociais pode votar a proibição de protetores solares que contenham substâncias nocivas aos corais. E a Comissão de Constituição e Justiça tem na pauta projeto que tem o objetivo de possibilitar a representação do réu por seu advogado em localidades distantes, como explicou a relatora, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Sempre que ele residir em comarca distinta daquela onde se realiza a audiência e desde que esse ato processual não possa ser efetuado mediante videoconferência ou outro recurso tecnológico.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, anunciou que está recolhendo assinaturas de senadores para apresentar uma proposta de emenda à Constituição para alterar as regras de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Pela proposta, os ministros teriam um mandato de 8 anos não renovável. Hoje o cargo é vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos.
E o povo nos procura e diz que é preciso dar algum marco, dar algum freio ao Supremo Tribunal Federal. Como nós não podemos intervir, não podemos sobrepor e atropelar poder, nós podemos pelo menos estabelecer regras. Nós, legisladores, podemos fazer isso.
O senador Regufe, do Distrito Federal, disse ser favorável a mudanças na forma de escolha de ministros de tribunais superiores.
Mas defendeu a proposta apresentada por ele, que muda a Constituição, estabelecendo a exigência de concurso público de provas e títulos para a seleção de ministros de tribunais superiores com mandatos de 5 anos.
Segundo Regufe, a fórmula atual, em que o presidente da República indica um nome que, depois de sabatinado pelo Senado, é nomeado para o cargo, compromete a isenção do magistrado e é contrária ao interesse público.
Acabar com essas influências político-partidárias. No Tribunal de Contas, então, olha que coisa maluca. O que faz o ministro de um Tribunal de Contas? Ele julga as ações de quem? Do governo. E quem indicou ele? O próprio governo. Que coisa maluca isso nesse país? Isso não é correto. Não é isso que melhor preserva o interesse público. Isso preserva o interesse de alguns.
Em ato de criação da Comissão Especial da Reforma da Previdência, o presidente do Senado indicou o presidente e o relator. Cada bloco partidário terá 2 representantes no colegiado que vai acompanhar a discussão na Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, será o presidente da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência, a ser instalada nesta terça-feira. Segundo o relator, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, os 9 titulares e os 9 suplentes vão participar dos debates na Câmara e apresentar algumas sugestões aos deputados.
Nós queremos acompanhar de pertinho tudo o que está acontecendo, as discussões que estão acontecendo na Câmara e, ao mesmo tempo, levar também as sugestões que possam sair aqui do Senado.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, declarou que essa comissão não vai substituir o debate sobre a reforma quando a proposta chegar ao Senado.
Se o objetivo disso é tentar apressar o processo de discussão que vai acontecer aqui, eu creio que o efeito não vai ser nenhum, porque sem dúvida não é o fato de 3 ou mais do que 3 acompanharem o que está acontecendo na Câmara que vai fazer a cabeça de ninguém aqui.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.